Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Nós vamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. O nosso programa é ao vivo, você pode também ouvi-lo pela internet www.radioabc.com.br ou, quando você preferir, porque os programas ficam todos guardadinhos lá no www.semeador.org. Lá na mesa do som, o Luiz Carlos fazendo esse som bonito aí chegar até você. Na técnica, o Valdir Manente. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella. O nosso tema de hoje, o que esperar do mundo espiritual. E o nosso convidado, o Adinaldo Silva, o nosso querido Silva. Silva, trabalhador da Casa de Timóteo, de São Bernardo do Campo. Silva, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu fui um morador da cidade de Santo André durante 41 anos. Trabalhei nessa cidade, em todas as cidades do ABC, na área física, e tenho a grata satisfação de estar aqui nesse momento, especialmente diante dos meus queridos amigos Turíbio, Hélio Delanossi e os outros dois irmãos quais acabei de conhecer. Muito obrigado por tudo e por esse convite maravilhoso que eu aceitei com todo prazer.
Silva, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. O Silva é um grande tarefeiro da Seara Espírita, é um dos ícones do movimento espírita daqui da região. Silva está com a gente, vai falar do tema de hoje, o que esperar do mundo espiritual. Muitas pessoas fazem as suas preces pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda para os anjos, pedindo ajuda para os guardas, para os anjos da guarda, para os amigos espirituais, para os parentes já falecidos. No programa de hoje nós vamos analisar essa questão do que esperar do mundo espiritual, de acordo com os fundamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Silva, pedi e obtereis, disse Jesus. Isso quer dizer que receberemos tudo o que nós pedimos nas nossas preces?
Eu entendo que nós receberemos aquilo que merecemos. É lógico que não podemos receber do plano espiritual aquilo que pedimos, totalmente pedimos, mesmo porque nem sempre nós estamos preparados para aceitá-los.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Silva fez uma colocação muito importante que diz assim: nem sempre nós estamos preparados para aceitar. Isso é muito interessante que você colocou, Silva. Agora, Marinho, por que é que a gente pede, então? Porque, para nós sempre estamos preparados para aceitar as coisas, né? Por que é que a gente pede, então, Marinho?
Toríbio, quando nós estamos aqui encarnados, nós vivemos muito intensamente a vida do mundo, não é? Nós somos, assim, bastante influenciados pelas coisas do mundo. E é uma luta as coisas do mundo. Nós todos temos aí os nossos trabalhos, a profissão, as questões econômicas, as questões sociais, familiares, né? Ou seja, as coisas do mundo nos envolvem com tanta intensidade que nós acabamos ficando, assim, com um entendimento um pouco difuso com relação à questão espiritual. E quando nós fazemos uma prece, normalmente a gente se refere às circunstâncias que nós estamos vivendo aqui no mundo. E não temos toda a compreensão da nossa realidade espiritual. Daí a questão do preparo que quando nosso irmão Silva nos avisa, né? Nos fala. Ou seja, às vezes nós pedimos algo que estamos necessitando neste momento, alguma coisa que nos aflige, alguma coisa que necessitamos neste instante, mas dentro da perspectiva maior, da questão espiritual, aquilo não seria bom para nós, né? E aí que vem a questão do preparo, da compreensão, que a gente não entende. Mas como Deus é Pai, como Deus sabe sobre nós muito mais do que nós mesmos, né? Ele certamente nos atende na medida da nossa conveniência na vida espiritual, a largo prazo e não apenas no momento de sofrimento.
Perfeito. Silva, essa questão de pedir a Deus parece ser alguma coisa bastante comum na vida das pessoas, né? Aliás, isso não é um atributo só dos espíritas, né? Todas as religiões, todas as pessoas do planeta inteiro ficam pedindo as coisas para Deus, etc. Aquelas pessoas que acreditam em Deus, etc., né? Afinal de contas, o que é que nós podemos pedir nas nossas preces? Nós podemos pedir o que nós quisermos nas nossas preces, Silva?
Certa feita, eu li num determinado livro espírita, não recordo no momento qual, que eu acho que foi na postilha, Iniciação Espiritual, não lembro também qual aula.
Do Edgar Amon.
Do Edgar Amon. Nós devemos pedir em nome de Jesus. O que é pedir em nome de Jesus? Normalmente nós temos mania de pedir na primeira pessoa do plural, né? Para mim. Porque eu preciso, porque eu quero, porque eu necessito. Esquecemos do principal, que é pedir para o nosso próximo. Especialmente para as pessoas carentes. Ou mais carentes, uma vez que eu considero todos nós somos carentes. Não é verdade? Então, essa questão de pedir, nós precisamos ter muito cuidado.
Mas nós podemos pedir para nós também, né?
É claro que podemos pedir. Não só podemos, como devemos pedir. Mas veja bem, todos nós que cultuamos a doutrina espírita, eu com a graça de Deus já o faço há mais de 30 anos, nós sabemos que o passo principal que Jesus tanto nos recomenda é amar ao próximo como a nós mesmos. Ora, se nós amamos ao próximo e se realmente pedimos a Deus para nós, nós também temos que pedir para o próximo e orar para o próximo. Como todos nós sabemos, vocês são dirigentes de casa espírita, dirigentes de escola, assim como nós também somos, com a graça de Deus, nós não estamos lá por nós. Também por nós, porém, o mais importante são aqueles que estão à nossa frente. Não é verdade,
Túlio? Perfeito. Hélio Delanossi. Hélio, o Silvio está fazendo uma colocação aqui, Hélio, muito interessante, que invariavelmente as pessoas não se atêm a ela, que é pedir para os outros. É, né? Uma coisa importante, porque normalmente nós entramos em contato com Deus e pelas nossas preces, com Jesus, e ficamos pedindo, olha, eu queria isso, eu queria aquele outro. Mas a gente não faz aquilo que o Silvio está colocando, que é pedir para o próximo. Aí eu pergunto para você, muda alguma coisa na nossa vida quando nós começamos a pedir as coisas para os outros? Muda alguma coisa para nós? Muda alguma coisa na nossa vida?
Muda completamente, porque quando nós... O mundo, ninguém vive sozinho, né? Nós fazemos parte, né, de um conjunto, numa situação de nós somos uma peça de uma engrenagem. Nessa peça dessa engrenagem, obviamente que se nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco, né? Então não adianta você é muito forte se seu vizinho, por exemplo, é muito fraco, né? Quer dizer, você está muito bem, seu vizinho vai muito mal, né? Quer dizer, seu filho vai muito bem, o coleguinha da escola dele vai muito mal, né? Então é fundamental que quando nós as preces são dirigidas a Deus para o conjunto, né, das pessoas, o conjunto da sociedade. Inclusive, entre os reis de Israel, todos os reis de Israel tinham direito, quando eles eram ungidos, né, eles falavam com Deus, se dirigiam diretamente a Deus, eles pediam alguma coisa a Deus. E essa normalmente eles pediam, todos os reis de Israel pediam o quê? Pediam um exército forte, pediam muitas riquezas, muitos recursos materiais. E todos tiveram mais ou menos sucesso um que os outros. Mas o que teve mais sucesso entre os reis de Israel foi Salomão, que é considerado o rei mais sábio, porque quando ele pôde falar com Deus, ele pediu a Deus sabedoria para compreender as coisas, né? Porque se você compreender as coisas, você tem tudo, né? Você está de posse de tudo que está no mundo quando você tem sabedoria. Então ele é reconhecido como o maior rei de Israel, que foi quem construiu o templo, quem fez toda... quem foi que dinamizou, que deu um impulso assim, né? O povo de Israel foi Salomão, Porque quando ele pediu a Deus, não pediu um exército forte, ele pediu sabedoria. Então ele entendia tudo o que se passava em torno dele, e esse entorno dele, desse saber em torno dele, fez com que ele fizesse um reinado fantástico, né? Fantástico, como nos diz a história.
Adinaldo Silva é o nosso querido convidado de hoje. Nosso querido Silva, trabalhador aí da Casa de Timóteo de São Bernardo do Campo. Adinaldo, nós estamos falando aqui a respeito dos pedidos. Aí você explicou uma coisa muito interessante para a gente, que é o que nós devemos pedir a Deus. E você foi muito enfático, dizendo assim, pedir para os outros. Aí o Hélio está explicando como é que isso muda as nossas vidas. Isso é muito interessante. Por outro lado, o que é que nós não devemos pedir nas nossas preces? Tem alguma coisa que a gente não deve pedir nas nossas preces?
Claro, Tonipe. Por exemplo, coisas materiais. Não faz sentido pedirmos a Deus e à espiritualidade superior coisas materiais. Concorda, Tulipe?
Concordo, sim.
Nós, claro, vivemos em um mundo material. Nós necessitamos das coisas materiais para sobreviver. Para isso nós trabalhamos. Nós contribuímos para o desenvolvimento do nosso país. Nós servimos a sociedade. E com isso recebemos o nosso justo salário. O que devemos pedir? O que não devemos pedir, na minha opinião, é isso. O que devemos pedir, como já foi debatido, saúde, resignação, para continuarmos a luta na área física onde estamos encarnados e principalmente na área espiritual.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Silva fez uma colocação agora muito interessante, que diz assim: peça resignação, peça saúde para o trabalho, mas nós não deveríamos ficar pedindo a Deus coisas materiais. Mas aí a gente pega, por exemplo, Marinho, uma situação que está acontecendo hoje, pontualmente, lá no Japão, uma destruição maciça da comunidade, etc. Blá, blá. E aí você vê aquela situação toda acontecendo, você fala assim, não está correto a gente também fazer prece para Deus para que haja uma reconstrução material daquela região? Não é correto fazer isso também, Marinho?
Aliás, muito bem lembrado essa referência ao episódio de ontem, né? O Sérgio aqui nos lembrava que o episódio de ontem chocou a todos nós, né? Primeiro porque são imagens muito fortes, né? Quando nós vemos aquela força da natureza, quando aquilo é filmado, né? E mostra o poder que a força da natureza tem sobre nós, coisas que fazem todos nós pensarmos que estamos, sem dúvida nenhuma, à mercê de leis muito maiores, muito mais fortes. Essas leis cósmicas, né, elas são extremamente fortes, e quando nós vemos aquele tipo de circunstância, aquilo nos choca a todos, nos faz pensar, nos faz nos reposicionarmos até diante do próprio do planeta que nós vivemos, né? Eu estou me permitindo aqui estender um pouquinho se você permitir, Toríbio.
Claro, é o tema do momento.
Eu acho que é uma coisa que nós precisamos conversar, porque nós nos referimos a este planeta como a Mãe Terra, né? Muitas vezes nós falamos da Terra como a Mãe Terra, né? E quando nós vemos essa própria Mãe Terra com essa agressão, com esta reação tão intensa, né, que aconteceu lá, nos choca profundamente, né? E essas coisas, seguramente, se nós sabermos da bondade de Deus, se nós conhecemos e confiamos na sabedoria divina, se nós confiamos na justiça divina, nós sabemos que ela tem uma razão de ser, não é? No entanto, isso não nos elide, isso não nos tira o dever de estarmos solidários, de estarmos pensando em todos esses irmãos que nesse momento estão sofrendo tanto essa consequência, né? As imagens são muito fortes, né? E ontem eu pensava, né, que por conta dessas imagens nós estamos vendo o que se passa e estamos sentindo mais proximamente, porque está na nossa tela mental a imagem do sofrimento, né? Agora, se nós pararmos um pouquinho e pensarmos também num outro terremoto que houve há pouco tempo atrás, que foi no Haiti, onde dizimou mais de 200 mil vidas. A de ontem nós estamos falando em 1.000 vidas, né? Então, mas o dito Haiti, que foi de intensidade semelhante, foram 200 mil vidas que foram, tá certo? E por causa do atraso tecnológico, nós não temos as imagens daquele lugar. Mas
tem uma diferença, né, Marinho? No Haiti foi em terra, né? E lá no Japão não foi, foi no mar, né?
Mas de qualquer maneira, a consequência, intensidade foi muito grande. Forte. E pela falta da imagem que teve... Num caso muito mais grave do ponto de vista de consequência para as pessoas, né? Nós às vezes não nos chocamos tanto, né? E portanto, quando nós estamos diante dessas circunstâncias, né? Seguramente aquelas pessoas que estão no Haiti, que são milhares de crianças que ficaram sem pais, né? Milhares de pessoas que ainda hoje estão vivendo em tendas, por exemplo, porque não estão... que perderam suas casas, né? Milhares de pessoas que estão sofrendo as consequências no campo da saúde, né? O trauma psicológico que existe, sem menosprezar um ou outro, porque os dois efeitos são igualmente fortes, né? Nós não podemos ficar alheios, né? Então, por isso que eu me permito aqui, sobre o estímulo e a lembrança do Sérgio, de nós dedicarmos alguns instantes para uma reflexão sobre isso, né? Uhum. E como no dia de hoje nós estamos falando o que nós podemos esperar do mundo espiritual, não há menor dúvida que mesmo antes das nossas preces, mesmo antes de tudo, o plano espiritual já está a campo e já está ali ajudando a todos. Mas nós podemos ajudar, sim. Se nós estamos distantes e não temos recursos materiais para ajudar, sem dúvida nenhuma nós podemos, com as nossas preces, pedir e em cima do que você coloca, é perfeitamente legítimo pedindo que os recursos que as pessoas precisem cheguem lá, seja qual for a natureza. Pode ser desde um agasalho para quem está passando frio na rua, como pode ser um prato de comida para quem está com fome. Eu vi o repórter ontem dizendo que eles estão sem água e estão sem comida em muitos lugares, né? Então nós pedimos, isso é material, mas necessitamos daquilo, tá certo? Porque, no fundo, a aflição da alma, a aflição do espírito, a dor que nós sentimos, vem pelas coisas do mundo que nós necessitamos para sobreviver. Então, eu acho que nós todos deveríamos, em algum momento, né, talvez até no final do programa, elevarmos a Deus um pensamento e fazermos uma prece, ainda que seja aqui, ao vivo, no final do programa, para que nós possamos agregar, ainda que seja uma pequena gotinha de boa vontade, uma pequena gotinha de vibração, porque o mar da bondade de Deus é imenso e nós somos apenas uma gotinha, mas essa gotinha pode fazer uma diferença. A gente pode, de alguma maneira, elevar a Deus e pedir uma prece a todos esses irmãos que estão em sofrimento, não só lá, em geral, porque há outros infortúnios que são ocultos por aí que nós não estamos enxergando, né?
Sérgio, eu queria fazer uma colocação, Sérgio.
Uma das questões que normalmente surgem quando ocorrem esses grandes cataclismas, né? Isso que o Marinho falou no Haiti, a gente pode lembrar essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro agora há pouco, que foi
também... No Rio Grande do Sul ontem, pessoas que de uma maneira inesperada tiveram suas casas, seus carros invadidas pelas águas em questão de horas, né?
E é exatamente por aí, eu acho que é essa reflexão que deve ficar para todos nós. Em primeiro lugar, o Espiritismo acredita que tudo aquilo que acontece tem um motivo, e principalmente que esse motivo é bom para todos nós. Então, muito embora a gente às vezes tenha a impressão de que, poxa, foi uma tragédia, foi uma coisa terrível, aquelas pessoas que estão passando por essa situação, elas precisavam de alguma maneira passar por essa situação, e isso vai ser útil para elas. Uma outra coisa que surge nesse momento é todo mundo se preocupa com aqueles que morreram, né? O Espiritismo, ele sabe que aquele pessoal que pereceu nesse episódio, esse pessoal ele está sendo assistido. Ele está sendo atendido. Quando acontecem esses grandes cataclismas, equipes espirituais estão presentes aqui, ali naquele momento, para poder auxiliar essas criaturas que estão desencarnando. Mas muitas vezes a gente esquece, até porque a gente acha que a morte é uma coisa terrível, a gente esquece daqueles que ficaram. São pessoas que até ontem elas tinham uma casa, tinham um emprego, tinham um carro, e de repente, em questão de segundos, eles ficaram com a roupa do corpo e mais nada. Não tem, como o Marinho bem lembrou, sequer água para tomar. E aí é que a gente precisa pensar, porque não são somente aquelas pessoas que estão passando por isso que estão aprendendo alguma coisa. Nós outros que estamos assistindo, e aí também é uma das utilidades dessas tragédias, é que nós outros que estamos assistindo isso, também temos a oportunidade de parar um pouquinho e pensar sobre a nossa vida. sobre como as coisas são frágeis, como muitas vezes a gente se dedica a coisas que não têm tanta importância nessa vida, né? A gente dá valor para coisinhas miúdas, para coisinhas mesquinhas, a gente briga, a gente discute, a gente se perde em bobagens, e de repente vem uma situação que é absolutamente inesperada para todo mundo,
incontrolável,
e muda a tua vida da noite para o dia. Eu acho que esse é o grande aprendizado que fica para todos nós.
Eu queria só reforçar um detalhe: quando o Sérgio diz que vai ser útil para as pessoas, porque elas vão aprender algo, eu gostaria de lembrar que essa utilidade é perante uma eternidade, perante uma vida espiritual futura, principalmente. E isso não me lida o sofrimento do momento. Então, mesmo que... E nós não podemos ser insensíveis a isso, né, Sérgio? Quer dizer, da mesma maneira que Jesus sabia por que uma criatura estava doente, porque ele tinha razões para aquela criatura estar doente, mas mesmo assim ia lá e curava aquela criatura com os chamados milagres daquela época, uhum, né?
E novamente, para nós que estamos distantes, a gente ter esse tipo de percepção e a gente, por exemplo, dedicar uma prece, é aprendizado de amor, é aprendizado da
exercício
gente.
Exercício de amor.
A gente perceber o sofrimento do outro e se tocar por esse sofrimento, de alguma maneira, ser sensível àquilo que a criatura está passando.
Mas é aquilo que o Silva falou agora há pouco, é pedir para o próximo, não é? Aliás, Silva, eu queria que você, aproveitando aqui esse espaço que nós estamos abrindo aqui nesse momento, para falar um pouquinho desses acontecimentos, queria que você falasse um pouquinho, comentasse com o nosso ouvinte a respeito desse acontecimento de ontem no Japão e a sua percepção sobre isso, já que isso faz parte. O que nós esperamos do mundo espiritual numa situação como essa, né?
Não tenha dúvida, Felipe, meus queridos companheiros aqui presentes. Eu aprendi com a vivência, especialmente com os estudos na área espiritual, a fazer a seguinte colocação, uma frase pequenininha, que eu costumo usá-la sempre: nada acontece por acaso. Nós sabemos que vivemos num planeta em transição, para não dizer um planeta inferior. Todos nós sabemos. Ora, o nosso planeta Terra, sempre houve essas catástrofes. Desde os primórdios, desde a criação da Terra, isso há 4 bilhões e 500 e tantos milhões de anos atrás. O que é que eu vejo com isso? As transformações. Nós sabemos que o mundo regenerador está para vir. Está próximo aos nossos dias, ou pelo menos dos nossos descendentes. Por outro lado, pode ser também um alerta do plano espiritual superior contra os pseudos poderosos do mundo. Na minha opinião, só existe um ser no mundo poderoso: nosso Pai Criador, Deus, nosso Pai Criador. A natureza sempre existiu. Não é privilégio, melhor dizendo, fazendo até um paradoxo aqui, do nosso planeta acontecer determinadas catástrofes, inclusive aqui no nosso país, desde 1988, com os problemas terríveis em Santa Catarina. O ano passado, há 2 anos atrás, não me recordo bem, aqueles problemas terríveis lá na divisa de Alagoas com Pernambuco. Atualmente, no Mato Grosso do Sul, onde calcula-se perda de aproximadamente R$1 bilhão com relação à safra de soja que se perdeu. Meus irmãos, eu sou muito afeito à reflexão. O que acontece em São Paulo, por exemplo, com relação às enchentes? Nós sabemos que São Paulo é uma cidade acidentada. É uma cidade, vamos dizer assim, com 95% ou 98% das ruas asfaltadas. Ou seja, a terra virgem praticamente não existe para absorver a chuva, absorver a tempestade. O que ocorre? Chove torrencialmente, as partes altas jogam as águas torrenciais para as partes baixas, o nosso rio Tietê e Pinheiros não aguenta. Não tem como aguentar. Então, a minha opinião é o seguinte: na natureza sempre houve as catástrofes. Será que o ser humano não esqueceu um pouquinho de se prevenir melhor?
Nesse sentido, Toribio, eu gostaria de lembrar aqui a pergunta que você nos fez, que suscitou todas essas reflexões, comentários, né? Eu gostaria de lembrar que quando você nos perguntou o que nós podemos e o que nós não podemos pedir nossas preces, eu gostaria de lembrar que Jesus nos ensinou isso, né? Quando ele nos ensinou a oração dominical, o que nós chamamos do Pai Nosso, né? Se nós pensarmos bem, né? Quando ele começa, né? Santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, dirigindo-se a Deus, né? Seja feita a vossa vontade na terra como no céu, dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os que nos devem, não nos abandoneis à tentação, livrai-nos do mal. Essas pequenas frases são o que Jesus ensinou, isto é o que vocês devem pedir,
né? Coisa simples, né?
Coisa simples de alcance profundas. Espiritual, né? Porque ele trata da evolução da alma, trata da esperança, trata da felicidade, não é? E principalmente trata do reconhecimento das nossas imperfeições. Quando, por exemplo, se pede, não nos abandonei às tentações que ainda são próprias da nossa condição, não é? Então, se nós um dia tivermos uma dúvida, o que nós podemos pedir nas nossas preces, o que nós vamos pedir, lembre da oração, Pai Nosso. Perfeito. Lembre da oração dominical, que é o que eu falo, assim que vocês devem rezar.
Muito bom. Nós estamos aqui, nesse instante, encerrando a primeira meia hora do Semeando a Boa Nova de hoje. Não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.